Boa noite. Vamos estudar algumas coisas. Lilu Nishmat, Ruth Bat Shoshana, uma alma especial que desceu para esse mundo com uma missão muito difícil, mas que sem dúvida agora está Tachan Kafei Ashkina, pertinho de Akadosh Baruch Hu, num lugar muito, muito elevado. E os últimos dois, três anos, tive a oportunidade de conviver um pouquinho, de longe um pouquinho, mas com a família Faur, e conheci essa senhora Shoshi, impressionante, uma lição de vida para todos nós. Não é à toa que a Kadosh Baruch Hu escolhe pessoas muito especiais para missões especiais. Que a Kadosh Baruch Hu dê para vocês muitas felicidades, muita saúde, muitas realizações. Eu vou falar um pouquinho sobre Tisha B'Av. Estamos nos 9 dias. Tem aqui um pouco de fontes em hebraico, se alguém puder, a Nath pode distribuir aí. É em hebraico, se não quiserem seguir os textos, também vai dar para entender. Também é. Um para cada dois, para cada três, não precisa. Então, nós estamos nos 9 dias, daqui a pouco é Tisha B'Av. Nós precisamos nos enlutarmos, chorar pela destruição do Beit HaMikdash. Mas como é possível chorar por alguma coisa que nós não conhecemos, uma coisa que a gente não presenciou, talvez não nos faz falta. Talvez, Chas v'Shalom, a gente diz, olha, a vida não está mal, Baruch Hashem, não falta nada. E mesmo assim, nós temos que chorar, nós temos que nos enlutar. Será que esse luto é um luto verdadeiro? Existiam grandes pessoas. Contam sobre o Rav Yungreis, que ele morava ainda na Iratiká, quando todos os Yodim de Yerushalayim moravam dentro das muralhas. Depois ele foi um rabino, um Meacharim, da Idah Haredit, que toda vez que falavam sobre o Yerushalayim na frente dele, toda vez que ele rezava para o Yerushalayim, Betivnei Yerushalayim Mirakodesh, ele começava a chorar, simplesmente por lembrar do lugar do Beit HaMikdash destruído. Mas essas são grandes pessoas, pessoas especiais, que sentem o que é o Beit HaMikdash. Mas e nós? Tem uma história famosa. Eu geralmente, quando conto histórias, eu gosto de saber qual é a fonte delas. Então, essa história aparece em Rebele Lapien, o Masguiar de Shivá de Kfar Hasidim. Tem um livro de Mussar chamado Lev Eliyahu. Nesse livro ele cita que aparece essa história no livro Torat Olá, do Remá. Remá era Moshe Isserlich. Aquele escreveu observações sobre o Shulchan Aruch, os costumes dos Ashkenazim. Ele traz a seguinte história. Ele traz que Platão, o grande filósofo de Atenas, uma vez foi visitar Yerushalayim. Quando ele chegou a Yerushalayim, ele viu Yirmiyahu HaNavi chorando entre as pedras, as ruínas do Beit HaMikdash. E ele começou a conversar com ele. Um já tinha ouvido falar do outro. E Platão perguntou, Yirmiyahu, o senhor é o grande profeta de Israel? O senhor acha que vale a pena chorar por pedras, madeiras queimadas? São coisas passageiras nesse mundo. O senhor está chorando por isso? Depois ele fez mais uma pergunta. Yirmiyahu, Jeremias, você está chorando pelo passado? O que já foi? O que já foi, já foi. Nós precisamos viver o presente e o futuro. Por que chorar sobre o passado? Ele me então olhou para ele e falou: bem-vindo, grande filósofo de Atenas. Antes de responder, eu queria saber, vocês têm algumas dúvidas, algumas questões entre vocês, que vocês, na verdade, não conseguiram solucionar, conseguiram chegar à conclusão? Foi lógico, nós somos filósofos, horas e horas, dias e dias nós discutimos. Por favor, o senhor quer apresentar? Então, Platão começou a explicar para ele as dúvidas dos filósofos, as discussões e problemas que não tem saída. Então, Hermial, calmamente, começou a responder questão por questão, elucidou os pontos, clareou, deu as respostas. E Platão ficou: uau, o senhor é tão sábio, o senhor consegue responder todas as que nós estamos anos questionando? Ele falou, Hermial falou para ele: eu quero que você saiba que toda a minha sabedoria, toda a minha profundeza, eu extraí dessas pedras, da casa que existia nesse lugar. É o Beit HaMikdash, essa casa que me deu a inspiração, me deu as respostas. Agora, em relação às suas perguntas. O senhor perguntou se vale a pena se enlutar por essas pedras. Eu já disse para o senhor, é dessas pedras, dessa casa, é que eu obtive toda a minha inspiração. Em relação à segunda pergunta, se vale a pena se enlutar pelo passado, eu sinto muito, mas eu não vou poder, o senhor não vai conseguir entender a minha resposta. Diz um não-iudi, não vai conseguir entender a minha resposta. Muitos anos mais tarde, o Saba Mikelem comentou: por que não conseguia responder, entender a resposta da segunda? Qual era a resposta? A resposta é que nós não estamos enlutados pelo que aconteceu, pelo passado. Nós estamos enlutados pelo futuro, pelo Beit HaMikdash que daqui a pouco vai estar na nossa frente e que nós sentimos falta. Nós choramos pela falta. Quanto isso aqui dói, que nós não conseguimos ter aquele Beit HaMikdash que era tão inspirador. Bom, essa é a história, uma história que dá para até entender que Miau sentia a falta do Beit HaMikdash, mas será que nós, nosso dia a dia, a gente pensa sobre isso? A gente chora sobre isso? Então, eu gostaria de apresentar um dos caminhos que eu uso um pouquinho para poder sentir alguma coisa de Tisha B'Av, para poder de verdade sentir alguma coisa mais verdadeira. E é tentar entender, não a nossa dor, que talvez não é tão forte, mas a dor de Akadosh Baruch Hu. Estudar também um pouquinho quanto que faz falta para Akadosh Baruch Hu a destruição do Beit HaMikdash, as tragédias de Am Yisrael. Dizem que um dos motivos que o Avel, o enlutado, fala o Kaddish, a princípio no Kaddish, não tem nada a ver, não se fala da alma do falecido. Não se fala sobre morte, nem sobre almas. Kaddish, Itgadal Vitkadash Meirabah, que seja santificado o nome de Deus. Balmadi Berachirutei, no mundo que ele criou, com a imperfeição, pela sua vontade. Que o nome de Hashem seja enaltecido, seja engrandecido. Então, por que justamente essa reza é dita pelos enlutados? Então, uma vez eu ouvi uma explicação, que justamente uma pessoa que um ente muito querido dela faleceu, um parente dela faleceu, ele sente aquela falta. Ele é o que pode rezar por Hashem. Ele é que pode pedir para que Hashem, que sente tanto a falta de um filho dele que está longe, ou um filho que está sofrendo, ou um filho que faleceu, ele é que pode rezar para que o nome de Hashem seja engrandecido. Porque ele consegue entender quanto que dói para Hashem as nossas dores. E agora eu gostaria, então, junto com vocês, de ler um pouquinho as fontes que eu trouxe perante vocês. Aqui no página número 1, תראו, המשנה, מסכת סנהדרין, המשנה מאוד אינטרסנטי, כדיסי רב מאיר, בשעה שאדם מצטער, לא רק יום הפסוע, הוא יהודי, תעשו פרנדו, אק אינדיגה, כי הגרסה היה בשעה שרשע מצטער, לא רק הוא רשע, תעשו פרנדו, שכינה מה לשון אומרת, שכינה, רבלסון די השם, כל לינגוואז'ין כאלה עוזה, כל לינגוואז'ין כאלה פעלה. דיזה, כי כביכול, כמו סיפוסי, כי השכינה, רבלסון די השם, תדיזנדו, קלני מראשי, תמידוינדו הקבסה, קלני מזרועי, תמידוינדו מהמאו, מהברסו. סינדיזה משנה. הקדוש ברוך הוא, כביכול, רבלסון די השם, פעלה כי תדוינדו הקבסה דלי, תדוינדו ברסו דלי, נורא כליווה, הוא יהודי סופרנדו, הוא רשע סופרנדו. תראו ליבו נפש החיים, כי פה הזכיתו ברב חיים דיוולוז'ין, אלון גאון דווילנה, פונדדור דשיבה דיוולוז'ין, אלי תן לה כואטרו שערים נושר בית, כפה לעשות בלי תפילה, אלי תראה איזנו פרק י' אסי המשנה, הנה זו אובסרבסוינס, נפש החיים, תזכיתו למה, פורקי תזכיתו הכי למשנה, כקדוש ברוך הוא דיסק תקום דור נא קבסה, דור נא ברסו. כאילו נא דור נא פה. תראו לפעלו מה קויזה פנטסטיקה, לפעלו עליה, קבסה, יו ברסו. אלו גרו נדיע מישראל קולוגו תפילין. נא קבסה נא ברסו. ותפילין עברדדי הליגסון דיע מישראל כל הקדוש ברוך הוא. כי תזכיתו נעשו תפילין, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אלא דקלרסון דילי הודדי פר השם. היא הגמרת רייס, כי הקדוש ברוך הוא תמבין קולוגו תפילין. סוכנו תפילין, הקדוש ברוך הוא, כי תזכריתו. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? כן יהיה, יגוע נעשו פה ודיעם ישראל, ופה והוא נקודתך. אינטון, ותפילין, הקדוש ברוך הוא, נקבסה, אינו ברסו כביכול, כמו סיפודסת את זה, אלא ליגסון דיעם הקדוש ברוך הוא כעם ישראל. הליגסון אינטלקטואל, הליגסון פרטיקה, נקבסה, נמון. כי הקדוש ברוך הוא נבלעד איסי ליגה, סיבלנגוריה דיעם ישראל. אינורא כי תן הוא יהודי, מזמו הוא רשע סופרנדו, תן הכי הוא אובסטגלו, תן הכי מה פרג'ילידדי, תן הכי אגומה כזה כתרפל, הליגסון די השם, כועם ישראל. הקדוש ברוך הוא נקוסג איסי רבלעד הפורמה פלנה עם ישראל. קונטינו המשנה. סי אם כן, המקום מצטער על הדמם של רשעים, שנשפח, סי אסין הקדוש ברוך הוא, סופרי, איסין לוטה, פורסנגי דיון רשעים כתאום סופרנו, קל וחומר על דמם של צדיקים. מונטו מי זה הקדוש ברוך הוא אינטאום סופרי, איסין לוטה, פורסנגי זה צדיקים כמורים. פליזמנטי, 893 soldados que faleceram na guerra de Gaza. 893, como a Kadosh Baruch Hu deve estar sofrendo? Passando para a fonte número 2. Moshe Rabbeinu, grande profeta, defendeu seu povo, fugiu do Egito, porque Paró queria matar ele, foi para Midian, estava pastando o rebanho do seu sogro, e primeira vez que Kadosh Baruch Hu vai falar com Moshe Rabbeinu. Onde ele apareceu? Numa salsa, um arbusto, um espinheiro, queimando, ardendo. Moshe Rabbeinu fala, Asura na vere, maduas nenen ukal. Eu vou ver como é, porque esse espinheiro aí, está queimando, mas não está sendo consumido. E Rashi traz então lá, mitoch asne veloi lanacher, do sne idão de outra árvore, mishom anochi, imo anochi betzara. A Kadosh Baruch Hu queria passar para Moshe Rabbeinu essa mensagem, eu estou sofrendo junto com Am Israel. Eu estou no espinheiro, como se os espinhos estivessem me arrancando, né? Como se estivesse sofrendo. Porque da mesma forma que Am Israel, o teu povo está no Egito, sacrificado, sendo escravizado, eu estou junto com eles. O Midrash em Shmot Rabba traz, olha, saiba que o que a Israel está sofrendo, estou sofrendo junto com eles. Como está escrito, Bechol tzaratam lo tzar. Esse passo é um passo muito interessante. Você sabe que no Tanakh existem psukim, que existem ktiv, o kri. Tem uma versão da escrita e a versão que a gente lê. Então, Bechol tzaratam lo tzar, está escrito lo com alef, lo quer dizer não. Ou seja, em todo sofrimento de Am Israel, lo tzar. E a Kadol Buhu, para ele, não chega esse sofrimento. Mas nós lemos não. Bechol tzaratam lo tzar. Todos os sofrimentos, ele sofre. Qual é a explicação? Logicamente, o Nefesh HaChaim explica que existe a Kadosh Baruch Hu que está transcendente, que está acima de todas as limitações desse mundo, que está sovev kol almin, como se fala em linguagem de Hassidut, Kabbalah. Em relação a Kadosh Baruch Hu infinito, perfeito, lá não chega as coisas desse mundo. Mas, na revelação da Kadosh Baruch Hu nesse mundo, na Shekhinah, Bechol tzaratam lo tzar. Em todo o nosso sofrimento, cada um que dói alguma coisa, Kadosh Baruch Hu está sofrendo junto com a gente. Aliás, o Nefesh HaChaim traz que nossas rezas, nós temos, na verdade, que pensar, logicamente, a gente pensa principalmente na nossa unha que está doendo no pé, mas a gente tem que pensar mais em Kadosh Baruch Hu do que na nossa unha que está escrito está doendo no pé. Ou seja, não sei se a gente consegue pensar assim, mas assim está escrito lá. Akadol Bruchu, você sabe como minha unha está doendo no meu pé, eu não estou conseguindo estudar direito. Akadol Bruchu, você sabe muito bem que com essa dor no meu pé, eu não consigo rezar direito. Por favor, Akadol Bruchu, faça pelo teu nome para que eu consiga rezar, que eu consiga estudar. Por favor, tira a dor da unha do meu pé. Isso está escrito no Nefesh HaChaim que nós temos que pensar. Na verdade, essa ideia, a ideia de a gente pensar um pouquinho a Kadosh Baruch Hu, aparece também no Shulchan Aruch, tem uma reza chamada Tikkun Chatzot, né, que se fala geralmente depois da meia-noite. Nessa reza de Tikkun Chatzot, se reza sobre a destruição do Beit HaMikdash, sobre a morte dos tzadikim, e se reza também sobre o sofrimento da Shekhinah, da luta Shekhinah. O Shulchan Aruch traz, Raui lechel lechol ere shamayim, é propício para toda pessoa ir chamar em temida a Deus, leitzaer al korban habayit, se importar, chorar um pouquinho sobre a decisão do Beit HaMikdash. É justamente a ideia de a gente sentir um pouquinho o sofrimento que a Kadosh Baruch Hu sente pelas desgraças que acontecem para a Israel. Vou contar para vocês uma história que eu li num livro, uma história muito interessante, uma vez saiu na revista de Shiva. Depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, a Sochnut, a agência judaica, mandou Shlichim para a Europa para tentar trazer Shelit HaPleta, os Yodim que sobraram na Europa, para tentar trazer eles para a terra de Israel. Então, o Shaliach que a Sochnut, a agência judaica, mandou para a Hungria, chamava Rav Zalman Shragai. Ele conta no livro dele, diz que ele estava viajando entre as cidades, cada lugar onde ele ia, procurava os Yodim, tentava organizar para eles irem para Israel. E numa certa viagem, estava viajando de uma cidade para outra, e na frente dele sentou um hassid, um velhinho, barba, chapéu lá, todo coitado. Ele conversou com ele, falou, ele era hassid Berts. Ele sentiu que no meio da viagem, esse velhinho se levantava, abria a mala dele, a maleta dele lá, não, fechava e sentava de novo. Algumas vezes se levantou, depois ele, terceira ou quarta vez, se levantou, abriu a maleta, tirou o talit filim, pôs do lado dele, depois falou, não, devolveu, fechou. Falou, eu não vou para o filim. Eu estou chateado com o Kadosh Baruch Hu. Ele contou que ele tinha perdido a família dele e tudo. Eu não vou colocar o filim. Assim ficou em silêncio. Tudo isso ele escreve, né? Ele falou, faltava 10 minutos para esquiar, para o pôr do sol. E aquele hassid se levantou, abriu a maleta, começou a colocar o talit, começou a colocar o tefilin e falou, ele fala lá em Yiddish, fala, quem sobrou para Kadosh Baruch Hu? Quem vai ficar com ele? Eu tenho que ter pena de Kadosh Baruch Hu. Ele começou e colocou o tefilin. Ou seja, a viagem inteira ele estava pensando nele. O que a Kadosh Baruch Hu fez para mim? Eu estou nervoso com a Kadosh Baruch Hu. Mas depois ele começou a pensar a Kadosh Baruch Hu. Quantos filhos a Kadosh Baruch Hu perdeu? E quem é que vai fazer companhia para ele? Como eu posso me omitir e deixar ele sozinho? Ele pôs tefilim com muita kavaná. Tem uma Gemara em Masechet Brachot, Brachai Dav Gimel, no começo de Masechet Brachot, uma história famosa. Amar Rabi Yossi. Disse Rabi Yossi, uma vez ele estava andando e ele entrou numa clareira, uma das ruínas de Yerushalayim. Tem uma tradição, não sei se vocês já foram na sinagoga Churvá Rabi Yehuda Hassid, a sinagoga dos Litaim, dos Plushim, no meio de Jerusalém. Uma sinagoga que foi explodida pelos jordanianos em 1948 e foi construída há uns 10, 15 anos, restituída como era antigamente. É uma sinagoga com muita tradição. Então tem uma tradição que a Churvá, que Rabi Yossi está falando, é o lugar onde foi construída essa sinagoga, Churvá Rabi Yehuda Hassid. De qualquer jeito, a Gemara conta que ele rezou, e Eliyahu Navi esperou na porta. Quando ele saiu, Eliyahu Navi falou com ele algumas observações ligadas com a Halachá. E depois Eliyahu Navi falou para ele: ô Rabino, ma kol shamata mechurvazo? Você ouviu alguma voz nessas ruínas? Aí Rabi Yossi falou: sim, eu ouvi. No meio da minha reza, eu ouvi uma voz. Shamati bat kol shemenahemet keyona. Eu ouvi uma voz que estava choramingando como uma pomba. Veu Meret e dizia essa voz: Oi Labanim, Shebeavanotem echraftit biti. Coitado dos filhos, que pelos seus pecados eu destruí a minha casa. Veseraftit echali, eu queimei o meu palácio. Veglitim lebeinaumot, eu dispersei ele entre os povos da terra. Ele ouviu essa voz, a Shechinah, na verdade, é comparada com uma pomba. Por que a pomba? Pomba dos animais é um símbolo de lealdade. O casal de pomba é um casal que se mantém entre os animais, não como os outros animais. Então a Shechinah é como se fosse uma pomba, ela é leal para Am Israel. Então, ele ouviu, na verdade, a Shechinah chorando por ter destruído o Beit HaMikdash, por ter dispersado Am Israel. Eliyahu Navi responde para ele: olha, saiba, não é só nessa hora que você ouviu que essa voz choraminga. Todo dia, três vezes por dia, essa voz é ouvida. E não só isso, na hora que Am Israel entra nas sinagogas e responde Yesh Mei Rabam Varak Lelam Olmer Maia, que seja engrandecido no nome de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu balança a sua cabeça. Tem que entender porque Akadosh Baruch Hu balança a cabeça, como dizendo, uau. Oi, louvado é o rei, que louvam ele assim na sua casa. O que tem um pai de ter os seus filhos longe dele? Coitado dos seus filhos que saíram de perto da mesa dos seus pais. Ou seja, nessa hora a gente está despertando a piedade de Kadosh Baruch Hu sobre Am Israel. Na verdade, cada Kadish, cada vez que a gente responde com Kavaná, nós estamos, na verdade, aproximando a Geulah. É uma reza que faz com que Kadosh Baruch Hu pense: uau, meus filhos estão longe e eu estou longe, estou com meus filhos longe. Tem aqui algumas comparações muito interessantes. Número 4. Ligação entre Am Israel e Akadosh Baruch Hu. Coisas muito interessantes, sim. Mas uns símbolos interessantes. No Shir HaShirim tem muitas comparações de Knesset Israel. Tem escrito no Shir HaShirim um pasuk Yonati Tamati. Yonati e a pombinha. Como a gente falou, a pombinha é uma lealdade. Minha querida. Mas Tamati, essa palavra não tem uma tradução clara em hebraico. Tamati. O Midrash dá várias explicações. Mas uma das explicações está escrito: Amar Abianai, Mateu Mimalalo. Assim como esses gêmeos, Imchashash Echad Beroshó, Haveró Mashgishken, tem gêmeos que são muito ligados emocionalmente na alma deles. Quando um tem dor de cabeça, outro sente. A minha esposa é expert nisso, que sempre que ela começa a falar, estou sentindo alguma coisa, está errado. Aí um rabino, um filho liga de Israel, falou, porque aconteceu isso aqui, meu filho aconteceu, eu senti na hora, senti na hora. Mas minha mãe, Monique, não é, a gente está falando de gêmeos. Então quando o Urubu fala, olha, Tamati é igual Teomati, Teomati é a minha gêmea. Acabou o que fala que Am Israel é gêmea dele. Se Am Israel está sentindo mal, acabou o que sente mal. E que Vehol Imono Ribetzará, ele sente junto conosco. Estamos chegando no fim. Número 5 aqui. Tem aqui um Midrash muito, muito especial. Também mostrando a ligação de Am Israel com Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu com Am Israel. Rav Shimon Bar Yochai, ele tem um pasuk que ele não consegue entender. Tem escrito no Shir HaShirim, Ba'atara Sheiter Alo Imo B'yom Chatunato. A coroa que a mãe dele confeccionou para ele no dia do seu casamento, no dia das suas núpcias. Quem é ele? Shir HaShirim Asher Shlomo, Melech Shalom Shalom, Kadosh Baruch Hu, que a paz é dele. Qual é o dia de suas núpcias? É Mamad Har Sinai, Matan Torah. Mas calma. Quem é a mãe de Kadosh Baruch Hu que fez a coroa para ele? Batará, a coroa. Sheiteró e Mó. A mãe dele fez uma coroa. Kadosh Baruch Hu, a mãe dele. Quem é a mãe de Kadosh Baruch Hu? Como pode falar uma coisa dessa? Rabbi Shimon Bar Yochai Shalit Reblezer Rabbi Yossi. Reblezer Rabbi Yossi a gente leu antes que ele entrou na curva, então Reblezer, o filho dele. Rabbi Shimon Bar Yochai falou: Reblezer Rabbi Yossi, talvez você ouviu do seu pai, o Rabbi Yossi ele era a fera em Agadot, né? Talvez você ouviu uma vez uma explicação do teu pai, de Rabbi Yossi. O que, que é a explicação desse pasuk? Como ele pode falar que tem uma mãe de Akadosh Baruch Hu? Amalohen, sim, sim, meu pai uma vez me explicou esse pasuk. Olha, é o exemplo de um rei. Tinha uma filha muito, muito querida. Única, filha única. Vai me chave, vai o ter me dai. Ele adorava aquela filha. Vai a corela, o tal biti. Ele gostava dela tanto, chamava minha filha, minha filha. A filha geralmente é aquela que recebe do pai carinho, amor, atenção, tudo que ela precisa. Chama minha filha, minha querida filha. Losas me chave, vai. De tanto gostar dela, ele começou a chamar ela Archekara Choti. Ele começou a chamar ela minha irmã. Minha irmã é minha amiga, é minha sócia. Não é mais aquela que recebe de mim aquela frágil que eu que dou para ela. Minha irmã é minha companheira. Está junto comigo. Nós estamos juntos. Losas Mechaveva Archekara Imi. De tanto gostar dela, ele começou a chamar ela, não é mesmo minha filha, não é mesmo minha irmã, é minha mãe. E aí o Midrash traz aqui os psukim, né, cada psuk. Mas no fim, esse rei começou a chamar aquela filha frágil de minha mãe. Por quê? Porque na verdade ele se inspirava nela. Ele gostava tanto dela que na verdade ele recebia uma força dessa filha. Essa filha ajudava ele, dava para ele força, empolgação, chamava ela minha mãe. Então, a Kadosh Baruch Hu também criou esse mundo, criou a Israel, uma filha, mas a Kadosh Baruch Hu, na verdade, considera a gente muito mais, considera a gente um sócio da Kadosh Baruch Hu. E não só isso, a Kadosh Baruch Hu amarrou suas mãos e deu a chave para Amisrael. Falou, não, Amisrael, você que é que vai me fazer brilhar nesse mundo. Você que vai me fazer eu poder me santificar nesse mundo. Como se, na verdade, a influência que a Kadosh Baruch Hu pode ter nesse mundo depende de Amisrael. Então, Amisrael chamou a Kadosh Baruch Hu, chamou a Knesset Israel e mim, a minha mãe. Então, Bataraxa Iteraló é a coroa que confeccionou para ele quem? A sua mãe, que é a Knesset Israel, que a Kadosh Baruch Hu fez ela ser como se fosse a mãe dele. Beom Katunató. Termina o Midrash. Amad Rav Shimon Bar Yochai, Venishakó Al Roshó. Ele deu um beijo na testa dele. Uau, que pirujo bonito. Especial. Não quero me cumpridar. O número 6 diz, tem escrito no Parashat Nitzavim, que no final dos dias, Veshavta Ad Hashem Elokecha, você vai voltar, a Misrei vai voltar de novo, até a Kadosh Baruch Hu, Veshamarta Veshamat Ed Mitzvotav, você vai voltar e ouvir as mitzvot de Hashem. Depois está escrito, Veshav Hashem Elokecha, Elokecha Tshivutcha. E voltará Deus à sua volta. Em hebraico e também em português, o verbo certo deveria ser Veshiv Hashem Tshivutcha. Deus vai fazer voltar à sua volta. Deus vai fazer com que você volte para a terra de Israel. Não está escrito Veshiv Hashem Tshivutcha. Deus vai fazer você voltar. Está escrito Veshav, voltará Deus à sua volta. Ele como se ele próprio voltará. Diz aqui, no final do Midrash, Meramet Shakadol Baruch Hu Shav Imaem Biben Galiot. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu, na verdade, quando o Am Yisrael está na Galut, a Kadosh Baruch Hu está junto. A gente foi para o Egito, a Kadosh Baruch Hu estava junto. A gente foi para Babel, a Kadosh Baruch Hu estava junto. No final, a Kadosh Baruch Hu vai, na verdade, trazer a gente de volta, mas ele também vai estar se resgatando, porque quando nós estamos na Galut, ele está junto conosco. E quando nós voltamos, a Kadosh Baruch Hu, na verdade, também está se resgatando. Última fonte, número 7 aqui. Vou contar para vocês um segredo. As pessoas não gostam de falar para os outros que de vez em quando elas choram. Às vezes, lá no meu quarto, escondidinho, dá um aperto, uma coisa grave está acontecendo, lágrimas descem. Mas quero dizer para vocês um outro segredo. Está escrito aqui, Bamistarim tifkei nafshi mipnei gavá. A Kadosh Baruch Hu também chora. Está escrito aqui. Mas como? A Gemara pergunta. Pode ser que a Kadosh Baruch Hu chora? Chorar não é uma coisa qualquer. Eu posso dançar num casamento e não estar alegre. Posso cantar com um amigo e estar em outra. Mas chorar, não dá para chorar de mentira. Está escrito, só tem alegria e vigor perante ele. A Gemara responde, olha. A Gemara responde, batei brai, batei aqui por fora e tem os quartos lá dentro. Por fora, Kadosh Baruch Hu, vigor, alegria. Mas lá dentro, tem horas que a Kadosh Baruch Hu chora. Kadosh Baruch Hu chora, imagina. Por quê? Mipnei gavá. A Gemara traz aqui. Mipnei gavatam shel Israel shenitna mehem venitna lanochrim. Por causa da honra de Bnei Israel que foi tirada deles e foi dada para os outros povos. Como é chocante ver que a Kadosh Baruch Hu, Criador do mundo, poderoso, ele também está sofrendo junto conosco, porque o Beit HaMikdash está destruído, porque os tzadikim estão sendo mortos. Quero terminar com as palavras do final do Sefer Kuzari. Sefer Kuzari, como vocês sabem, é um livro que fala sobre um diálogo entre um sábio e um rei que estava procurando o caminho certo para o seu povo, que se converteu depois com o seu povo, o povo dos Kozares. E no final do livro, ele se despede e fala, estou indo para a terra de Israel. Ele fala, mas como? Você vai abandonar a turma aqui? E ele fala, Yerushalayim loti bané, elakshechsefula banéa tachlita kosef. Yerushalayim não vai ser construída enquanto os seus filhos não sonharem, aspirarem e quererem que ela seja reconstruída em breve. Tem uma música muito bonita do Avram Fried, Malachim Akdoshim, vale a pena ler ela, entender ela, que a gente fala, anjos, não parem de gritar para Kadosh Baruch Hu construir a Beit HaMikdash. As primeiras estrofes falam, porque a Israel está cansado. Mas a última estrofe fala, não parem de rezar para o Beit HaMikdash ser construído. Porque o pai está sem casa. Mais de 2000 anos a Kadosh Baruch Hu está sem casa. Eu agora estou em casa, mas minha esposa está em Israel. Eu já me sinto totalmente tonto. Imagina um pai, 2000 anos, longe dessa casa. Sua esposa longe dele. Bezrat Hashem, que a gente consiga sim lutar por Yerushalayim, como dizem Agmará. Kola mitabel al Yerushalayim, soche v'roye besimchata. Aquele que vai sim lutar por Yerushalayim, que vai sentir a falta de Yerushalayim, ele vai ter o mérito de poder ver a alegria de Yerushalayim. Muitos vão ver Yerushalayim se construída, mas se alegrar por Yerushalayim, fazer parte da festa, é aqueles que sentiram a falta de Yerushalayim. E se a gente não consegue no nosso dia a dia sentir Yerushalayim faltando na nossa vida, pelo menos choremos por quanto Yerushalayim falta para Kadosh Baruch Hu. Que seja todas essas palavras, nossos sentimentos, nossas rezas, Leilui Nishmat, nossa querida Rutinha, e Psarot Avot para a família, para vocês, para todo o Am Israel.